Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groselha Podcast. Meu nome é Fermento e hoje é mais um episódio, um encontro cognitivo, que sou só eu e vocês, né? É um episódio que a gente já fez algumas vezes. Hoje é o 14º ou 15º. 14º, né? E também hoje é o 67º dia do desafio 75 Days Hard. Tá quase acabando. Quem diria que a gente chegaria tão longe, velho? Quem diria? Se tivessem que apostar em mim. Teve gente que apostou que sim, teve gente que apostou que não. O Weslão apostou. Eu fiz a live com ele e no final da live eu falei, cara, tu apostaria que eu vou conseguir ou não? Ele apostar o quê? Eu falei assim, a tua vida. E ele apostou que sim. E esse foi um dos motivos também pelo qual eu não desisti, né? Apostar a vida de alguém é algo muito, muito forte. Bom, antes de eu... deu engatar nessa conversa aqui comigo mesmo, né? Vocês já sabem como é que funciona o encontro cognitivo, uma conversa comigo mesmo, uma conversa com vocês. Portanto, fiquem à vontade aí para mandarem perguntas a qualquer momento aí no chat ou via superchat, que eu vou responder com o maior prazer. Caprichem para fazer perguntas que me levem para lugares interessantes e não lugares superficiais, pois gostamos dos papos profundos. Mas antes da gente engatar nesse papo aqui, sobretudo, eu quero fazer uma indicação para vocês, e é uma indicação que é muito importante, inclusive, que seja feita hoje. Por quê? Porque a Minimal Club, que é a camiseta aqui que eu estou usando, está com promoções loucas e bizarras e malucas lá no site deles, porque a gente está prestes, hoje é o dia que antecede uma Black Friday, que para quem não sabe é uma sexta-feira negra, onde rolam descontos simplesmente surreais, e a Minimal não poderia ser diferente, eles já estão fazendo descontos o mês inteiro, então tá rolando a Black November no site da Minimal e tá muito barato. A questão é, qual que é o grande lance? Essas camisetas aqui, elas são camisetas que são básicas, mas não são camisetas comuns, porque ela é feita de um algodão, que é o algodão egípcio, que ele é 4 vezes mais resistente do que esse algodão comum. Então, mesmo tô olhando e parecendo que é uma camiseta normal, ela não é uma camiseta normal. Ela é uma camiseta que não desbota, que não encolhe e que não dá pipoca. Isso faz com que ela seja muito mais durável. Eu, durante muito tempo, comprei camiseta, comprei calça em loja de departamento e comprei em um monte de lugar, e o que acontecia é que eu usava essas roupas uma vez, lavava, a segunda vez que eu ia usar, ela já não tava mais a mesma coisa, já tava meio, sabe, a calça já começa a ficar meio marrom, a blusa já começa a dar umas pipoca e a costura já tá meio blé, e tu tem que comprar outro e acaba que tu gasta mais. E quando tu investe em artigos de vestuário masculino como os da Minimal Club, tu tem um artigo de qualidade altamente durável. Tem gente que mandou foto que tem a mesma camiseta da Minimal, que usa há 2 anos, já lavou, tipo, muitas vezes, e ela tá igual a uma nova. Então invistam em coisas assim duráveis, ainda que seja um pouquinho mais caro, é um investimento que com certeza se paga. E pode não ser mais caro, principalmente agora, nessa promoção aí de Black Friday e Black November, e vocês também podem usar, além de tudo, além das promoções que eles já estão deixando rolar lá no site, vocês podem usar o cupom Sem Groselha, que vai dar ainda mais desconto para vocês. Vocês podem clicar no primeiro link aqui da descrição ou vocês podem escanear o QR Code que tá aqui à minha esquerda, no caso à direita de vocês, se eu não me engano. Galera, o que que tá acontecendo na minha vida, na vida do Sem Groselha? O que que eu tô vislumbrando aqui? Quando eu comecei o desafio, tava difícil, né? Sempre teve difícil, nunca teve fácil. Mas eram dificuldades facilmente superadas com a motivação inicial de vou fazer um desafio, vou mudar de vida e tal. E aí o desafio começou a ficar verdadeiramente difícil lá pelo dia 15. Porque o que acontece? Passa um pouco dessa motivação inicial e tu começa a se questionar, tipo, tá, velho, foi 15 dias, velho, eu tava empolgado, agora eu não sei mais se eu tô tão empolgado. E nesses 15 dias não deu tempo de tu colher nenhum benefício do que tu fez, tipo, ah, tu fez dieta 15 dias, tipo, no máximo tu vai desinchar um pouco porque tu tá tomando a água certo, tal, mas tu não tá vendo milagres acontecer. E aí vem um período que começa a ficar difícil, o primeiro período difícil. Tu passando por esse período difícil, vem um segundo período difícil, que foi o mais difícil pra mim, que eu acho que ele se perpetua de alguma maneira até agora. Que é um período que Tu já tá colhendo benefícios, mas as coisas que você está sentindo falta de fazer e essas privações de liberdade que você está passando começam a se tornar insuportáveis. E tu começa a se questionar se faz sentido e se questionar se tu vai conseguir. Que isso dura mais ou menos do dia 30 até o dia 60. Então é a maior parte do desafio que eu diria que é a mais difícil. Que é o percentual onde a gente tinha que ter esses dados, inclusive, né? Que é o percentual onde a maioria das pessoas perdeu o desafio, né? Vamos lembrar que de umas 150, 200 pessoas aí que começaram o desafio junto com a gente, junto comigo. Dentro do universo cognitivo foram mais ou menos umas 100, daí por fora teve um monte de gente também. É, restam pouquíssimas, restam menos de 10. Inclusive, o nosso querido amigo que está trocando as cenas aqui, de uma câmera para outra o tempo todo, nosso querido amigo Gabriel, ele também perdeu o desafio. E ele não só perdeu o desafio, como ele perdeu o desafio e ele não retomou no dia seguinte. Ele largou mão de algumas coisas, outras coisas ele se manteve, eu não posso ser hipócrita, ele manteve a dieta, ele manteve o exercício físico, mas o motivo que fez ele perder, que foi plantar bananeiras, que ele decidiu um dia não plantar bananeiras, tentando fazer outras coisas que não fosse plantar bananeiras, ele decidiu que ele não ia mais fazer e foda-se a plantar bananeira, velho. E já era. Porra, isso foi um golpe pra mim. Primeiro eu perdi um sócio, né, que era o Luiz. O Luiz, a gente perdeu ele bem cedo, foi no dia 20 e poucos. Ele comeu um milho frito na balada. Quem que perde pra um milho frito? Uma espiga de milho frito ali que ele deve ter pago caro pra caramba ainda, porque era num restaurante chique aqui de Floripa. Aí depois o Gabriel, que não plantou bananeira. E assim foram me deixando um a um. E eu fui ficando, cara. Eu fui ficando. E chegou um momento que vai virando meio que... Pô, parece papo de coach, velho. Mas vai virando uma chave na tua cabeça. E esse paralelo do desafio, eu consigo fazer ele exatamente com a corrida que eu vou correr domingo agora. Que eu tenho que fazer 5 quilômetros. Eu tenho que fazer 5 quilômetros em 25 minutos. Eu fiz uma reunião com o Guto Fernandes, da Endurance On, que é o meu treinador de corrida, que é o mesmo treinador do Wesley, que é uma referência na área, o cara é fenomenal. E a gente foi definir as estratégias para eu correr esses 5 quilômetros fazendo em menos de 25 minutos, que para mim é uma meta relativamente ousada, né? E pelo meu peso, pelo tempo que eu corro e tal, pelo que ele tem de dados que ele coleta a partir do meu relógio, a partir das minhas corridas, a gente vê que é uma meta que ela tá, tipo... Cara, é ousado. Eu vou ter que entregar bastante para conseguir cumprir. É uma meta que pode acontecer de eu não conseguir. E qual que é o lance? Qual que é o período mais difícil da corrida? Que ele me explicou. É justamente esse período ali entre os 2,5 km até os 4 km, que é esse período intermediário, que num paralelo do nosso 75 days hard, seria ali do dia 30, 40 até os 60. Qual que é o problema desse período? É um período em que tu já fez muito. Então, porra, 2,5 km, eu já corri muito, eu já corri metade da prova. Se tu já fez 40 dias dos 40, dos 75 days hard, tu já fez muito, tu já sofreu muito. E tu tem muito pra sofrer. Esse que é o problema. Porque não tem aquela sensação de tô chegando, tô quase. Tipo, é mais um pouco, não, velho. É tipo, tu já se fudeu muito e falta tu se fuder muito ainda. Por isso que é tão difícil. E por isso que a galera fica por ali. Porque passou aquela vontade inicial e ali o negócio começa a passar uma peneira e começa a separar quem vai ficar de quem não vai ficar. E ele me falou isso, cara. Ele falou que a mentalidade que eu tenho que ir pra corrida domingo é justamente de que eu vou sofrer e eu vou flertar com a desistência nesse período, principalmente. Muda muito saber disso, porque o que é difícil da corrida, o que é difícil do 75 Days Hard, o que é difícil da vida? É tu não saber se o que tu tá sentindo é, de alguma forma, adequado. Muitas vezes tu não saber se tu deveria estar sentindo aquilo. Como quando tu vai usar uma droga, Vamos supor, né? Se tu for usar uma droga recreativa pela primeira vez, ou um cogumelo, ou fumar um sapo desconhecido, ou fazer qualquer coisa, se tu souber o que tu provavelmente vai sentir, é mais fácil tu passar por aquilo sem tu se desesperar. Porque alguém mais experiente iluminou esse caminho e te disse, cara, você vai sentir isso. Então ele me explicando isso mudou o meu olhar sobre a corrida, como quando eu fui fazer um exercício com ele outro dia, que era um treino muito difícil, foi o treino mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida, que eram 9 minutos correndo na minha velocidade máxima, que é basicamente a velocidade que eu vou ter que fazer os 25 minutos domingo, mas tudo bem. Ele falou, cara, tu vai flertar com a desistência o tempo todo, velho. E assistindo também o episódio do Wesley com o triatleta, vendo alguns trechos ali, é isso mesmo que acontece, cara. O cara que corre um Ironman e faz em 12 horas e 180 quilômetros pedalando bike, não sei quantos quilômetros nadando e mais uma maratona, não pensa que esse cara ele faz a parada e ele tá fazendo e ele aguenta e ele tá de boa. Cara, ele faz flertando com a desistência o tempo todo. A palavra, cara, para, isso não é pra ti, hoje não vai dar, tu não dormiu bem, hoje tu tá mais cansado que o normal, hoje tá foda. Isso tá o tempo todo sabotando a cabeça dele. Isso seja do melhor atleta até do pior. A diferença é que o melhor atleta, ele treinou pra conseguir enfrentar esses pensamentos sabotadores e ele não só treinou em como enfrentar, como ele já está acostumado a enfrentar e ele já está acostumado a vencer. O que mais uma vez me faz lembrar de como as pessoas, os vencedores vencem, né? As pessoas que entram no ciclo do sucesso, elas não só vencem porque elas são fodas, elas vencem porque elas têm um lastro de comportamentos, de lembranças de vezes que elas já venceram. Então, quando uma pessoa normal, um perdedor, uma pessoa que tá presa nesse looping do fracasso, se depara com uma situação difícil, ela desiste mais uma vez. Porque na cabeça dela, ela já tá acostumada a se desrespeitar. Ela se propôs a correr 5 quilômetros e quando ela chega no terceiro quilômetro e se depara com esse flerte, com a desistência, ela desiste. Porque ela tá acostumada a desistir. Porque ela não tem a experiência, ela não tem o repertório de se lembrar de vencer esse comportamento, de conseguir enfrentar isso. Enquanto que a pessoa que tá nesse ciclo do sucesso, a pessoa que tá acostumada a vencer, ela se depara muitas vezes com o mesmo nível de sofrimento físico e mental do que essa outra pessoa, mas ela tá, de certa forma, acostumada a vencer. E ela sabe que quando ela se depara com essa sensação de você tem que desistir, você não vai conseguir, não é hoje, blá blá blá, tá insuportável, tá com dor na perna, tá com dor na lombar, ela só pensa assim, cara, eu já superei isso tantas outras vezes. Eu vou superar isso agora de novo. Daqui a pouco passa. Eu vou conseguir. Eu sou foda. E aí vem a questão da pessoa se sentir capaz, dela ter autoestima. E isso é uma coisa que o treino da corrida, o treino da musculação, o treino de se privar de estímulos dopaminérgicos rápidos, como a gente está fazendo no 75 Days Hard, ele vai construindo pequenas camadas que vão consolidando essa sua capacidade de superar obstáculos cada vez maiores. Então, não é que tu vai correr uma maratona. É que tu vai correndo um pouquinho e tu vai percebendo que, cara, eu consigo. Eu consegui 1 quilômetro, eu consigo 2, eu consigo 3, eu consigo 4, eu consigo 5. Eu consigo ficar um dia sem comer besteira. Eu consigo ficar um dia sem comer besteira e indo na academia. Eu consigo ficar um dia sem comer besteira, indo na academia e sem beber álcool. E assim tu vai construindo um dia após o outro. E não é que necessariamente o sofrimento que eu enfrento hoje é diferente quando eu me privo de alguma coisa. Eu tenho a mesma preguiça que eu tinha no dia 1 de ir pra academia. Eu juro, eu tenho a mesma preguiça, cara. Tem dia que tá chovendo, tem dia que eu olho e falo, tá foda. Eu tenho a mesma preguiça. Só que eu tenho agora um lastro de comportamento, de vezes que eu enfrentei essa preguiça e eu venci. Então eu sei que mais um dia eu vou poder vencer novamente, sabe? Eu sei que eu consegui. É muito louco isso, cara, é muito... Vocês estão conseguindo entender o que difere, muitas vezes, uma pessoa que realiza comportamentos difíceis do que a que não realiza? É o histórico delas, de uma estar acostumada a se trair e ser, na verdade, ela trai a si mesma enquanto que ela é fiel aos desejos, e a outra, ela é fiel a si mesma e ela não sucumbe aos desejos. Mas o sofrimento que elas enfrentam do ponto de vista físico ou do ponto de vista mental, muitas vezes é o mesmo. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Por isso que os atletas, por exemplo, desses esportes de alto rendimento, como maratona, ultramaratona, triatlon, Ironman, todas essas porras, eles sempre falam, cara, é pelo menos 60% mental, uns 40% físico, uns 30% físico. Porque a capacidade física muitas pessoas têm, mas a capacidade mental é muito diferente. Eu não tô dando uma aqui de Pablo Marçal e falando pra vocês saírem correr uma maratona e daí morrer no quilômetro 20, aí porque isso aconteceu. Mas eu tô dizendo que tem uma parada aí que dá pra ser melhor, velho. Que dá pra ir mais longe, que dá pra se desafiar mais. E o segredo é ir se desafiando cada dia um pouco, cada dia um pouco, cada dia um pouco. E eu hoje... eu sou outra pessoa, de uma maneira que mesmo se passados os 75 dias do desafio, no dia 3, eu meto louco e eu afunde o pé, e mesmo que eu vá 2, 3 semanas só fizesse merda, não vai acontecer isso, mas vamos supor que eu fizesse tudo errado, eu jamais voltaria a ser quem eu era antes de fazer o desafio, porque eu vivi até agora 66 dias, e no caso até o final vai dar 75, eu vivi 75 dias sabendo que eu sou capaz de algo que eu não acreditava que eu sou capaz. E o resto da minha vida, eu vou saber que eu fui capaz de fazer aquilo. E isso vai mudar o meu comportamento para sempre. Para sempre eu vou... porque eu sempre fui acostumado a sucumbir ao desejo. Eu sempre fui acostumado a fazer o que eu tinha vontade a hora que eu tinha vontade. Eu sempre falei essa frase, cara, eu não gosto de passar vontade. Seja com qualquer um de todos os pecados capitais que vocês possam imaginar. Seja com qualquer tipo de estímulo. Ah, é vontade de beber. Ah, é vontade de comer besteira. Ah, é preguiça de não ir na academia. Com todos. Eu sempre falei, cara, eu não gosto de passar vontade. E agora eu tenho esse lastro, esse período no tempo em que eu consegui ser forte o suficiente por 75 dias, até hoje 76, de não sucumbir aos meus desejos, cara. E isso me tornou uma pessoa completamente diferente. E é isso que eu observo em todas as pessoas que participaram até agora, né? Mesmo as que perderam no dia 10, no dia... teve gente que perdeu na primeira semana... teve gente que perdeu no dia 20, 30, 40. Independente do dia que a pessoa perdeu, às vezes por um erro tolo, por esquecer de tirar uma foto no espelho. A pessoa não é mais a mesma, cara. Não é mais a mesma porque ela percebeu que se ela realmente quiser, ela consegue. Ela percebeu que se ela tiver o conhecimento para mudar o comportamento dela, ela consegue. Ela percebeu que se ela tiver o ambiente certo para mudar o comportamento dela, ela consegue. E, cara, depois que tu descobre isso, muda. Porque tu começa a pensar nas possibilidades do que tu é capaz. O teu eu potencial que tu imaginava antes, ele se expande 3 metros pra debaixo da terra, ele se expande pra todos os lados, ele fica mais forte pra todas as direções, porque agora tu não enxerga mais ele da maneira que ele era. Tu enxerga que tu consegue ir além dele. Tu tem mais potencial do que o potencial que tu imaginava que tu tinha. Porque tu descobriu que com conhecimento e com ambiente, e obviamente com o comprometimento, com vontade, com atenção, com dedicação, tu é capaz de mudar muitas coisas na tua vida, cara. Isso é incrível. Isso vale mais que todos os outros benefícios, na minha opinião. Todos os outros benefícios, quais são os benefícios? Cara, todos os outros, pô, benefícios de não estar com o cérebro intoxicado por não estar bebendo álcool. tá com a pele super boa, estar me sentindo super disposto por estar me alimentando adequadamente, estar hidratado, colher todos os benefícios do exercício físico, shape, desempenho mental. Cara, tudo. Pra mim, eu deixo tudo isso de lado, que são benefícios fodas pra caralho, difíceis de atingir. Porque esse outro benefício de se sentir capaz, de se sentir poderoso, de se sentir não só capaz de fazer as coisas, mas capaz de mudar o próprio comportamento, é muito foda. É muito bom se sentir assim, e todo mundo que participou se sentiu assim. E uma coisa que a gente já tá meio que quase que confirmando 100% é que em janeiro do ano que vem, de 2024, meu Deus, a gente já tá quase em 2024, a gente vai ter um outro desafio. E mais bem estruturado. Dessa vez foi uma coisa que foi quase que um desafio teste. As pessoas que estão ali foram nossas cobaias. E 2024 a gente quer fazer um novo desafio. A gente quer definir parâmetros mais específicos, botar alguns parâmetros que englobem outras áreas da vida, para que todo mundo comece o ano com o pé direito. Porque, cara, se as pessoas começando em 18 de setembro conseguiram fazer isso, imagina pessoas começando, sei lá, final de janeiro, velho, todo mundo com aquela motivação de tipo, cara, tá, beleza, passou as festas aqui, vou começar a ver umas aulas, dia 10 de janeiro vou assistir várias aulas, tal. Dia tal de janeiro a gente começa essa porra, vamos fazer esse desafio, cara, imagina, velho. Imagina o que, que vai ser o teu ano, cara. Imagina o que, que vai ser o teu ano, o teu primeiro semestre de 2024 começar com um negócio assim, velho. Então se preparem, velho. Se preparem já. Se preparem que vai vir. Bom, eu fui longe aqui. Eu vou pegar algumas perguntas do que vocês mandaram. É, tanto na minha caixinha de perguntas do Instagram, quanto que vocês estão mandando aqui no chat do episódio. E já roda uma enquete aí, Gabriel, perguntando quem que tá on pro desafio de 2024, velho. Quem que tá on? Quem que vai participar com certeza, velho? Porque eu vou fazer de novo, obviamente. Eu acho que todos que for rolar o resto da vida, eu vou fazer junto. O Léo que tá aqui, tu vai fazer o próximo também, hein, velho? Esse tu não fez, né? Fez 10 dias, o que que tu falhou? Ah, cara, o cara tomou um YoPro, velho. Aí não tem como, pô. É... Vou ler as perguntas que mandaram na minha caixinha de pergunta aqui, galera. É, e vamos embora aí, vão mandando o que vocês estão achando aí, fiquem à vontade, como sempre. Como lida com suas confusões mentais, crenças de insuficiência reforçadas ao longo de sua vida? É, pra mim são coisas separadas. Confusões mentais, eu tenho muitas confusões mentais, mas eu tenho poucas crenças de insuficiência, principalmente por causa do meu transtorno. É, a bipolaridade, no tipo que eu tenho, nas características da minha bipolaridade, eu me mantenho muito em hipomania, o que faz com que, dentre outras características de baixa necessidade de sono, alta libido, etc e tal, eu tenha uma autoestima muito elevada. Então eu acabo não tendo essas crenças de insuficiência e etc e tal. Eu me sinto muito pelo contrário, eu me sinto muito capaz, eu me sinto capaz até demais. Esse é o perigo do bipolar. Ele se sente tão capaz quanto um super-herói, e ele sente que nada vai acontecer com ele, que ele pode sair de carro a 200 por hora e não vai acontecer nada. Por isso que bipolares muitas vezes se ferram por causa disso. Mas em relação a confusões mentais, eu tenho muitas. Como eu lido, eu não sei, cara. Uma das minhas maneiras de lidar é fazendo isso aqui. Isso é uma... Eu falando aqui com vocês é uma maneira, por exemplo, de organizar o meu raciocínio. Eu tô construindo linhas de raciocínio dentro de temas que eu recebi aqui de convidados sem groselha. Eu vou desenvolvendo elas aqui e isso, de certa forma, ajuda a lidar com a minha confusão mental. Por exemplo, maior parte das coisas que eu falei até agora, aqui nos primeiros 20 minutos do episódio, foram conclusões que eu não tinha chego até eu falar. Elas foram elaboradas agora. Algumas coisas pontuais eu já tinha percebido, mas esse link entre todos os raciocínios eu só fui fazer agora. Então, uma das maneiras de organizar o meu raciocínio e as minhas confusões mentais é justamente falando com vocês. Pô, vocês aqui me fazem um favor terapêutico também. Não sou só eu que faço um favor para vocês. É uma relação benéfica para ambos os lados. Outra maneira, eu acho, de organizar as minhas confusões mentais. Bom, tu perguntou das minhas, eu vou falar das minhas. É me expressar através da música, vamos supor. É algo que eu gosto muito de fazer. De sentar no piano ou pegar o violão e ficar brincando com aquilo. De acordo com o que eu tô sentindo, de acordo com o que eu tô pensando. Se é algo mais triste, se é algo mais caótico, se é algo mais forte, se é algo mais fraco. Botar isso pra fora. É um caos que se transforma de alguma maneira numa linguagem. Eu acho que eu sou muito ligado à comunicação e pra mim esse caos... ele tem que ser manifestado através da comunicação. Em contrapartida, tem pessoas que eu acho que lidam muito bem buscando paz para lidar com essa confusão. Tipo, elas precisam de silêncio, elas precisam de alguma coisa. Eu normalmente gosto de botar esse caos para fora ao invés de reprimir esse caos. Mas talvez uma meditação seja algo que ajude, talvez... não sei, velho. Eu faço terapia também. Cara, o esporte também, na verdade, o esporte ajuda muito, né? Praticar esporte, ir lá, erguer uns ferros, correr, é algo que ajuda muito. Porque chega uma hora que tu tá correndo, velho, que tá uma canseira tão grande, velho, que em vez de tu ter três pensamentos na cabeça, tu fica só com um. E às vezes eu chego nesse estágio de meio que ficar com só nenhum, ficar num mindfulness total, assim, tipo, prestando atenção na corrida. Tem até aquela parada que a galera fala que é o runner's high, né? Que é quando tu para, ou quando tu tá na corrida que tu entra nesse estado de meio que uma meditação, tu só escuta os teus pés, ou tu só escuta a música e a endorfina e a serotonina e todos esses neurotransmissores prazerosos tomam conta do teu corpo e endocannabinoides e tal. E isso é um jeito bom de lidar com o caos mental, né? Então, o esporte é fantástico, pô. Erguendo uns ferros, puxando uns ferros brabo também é um bom jeito. Vou pegar mais uma aqui. Quem assinou nas partes íntimas do manequim? Vou pegar agora aqui, velho. Ó. Foram várias pessoas, hein, velho. O principal aqui foi o tal do Jamaica. Esse Jamaica era um streamer. É que, pra quem chegou agora no Sem Groselha, o Sem Groselha era mais louco antigamente, assim, né? A gente... pô, teve episódio aqui que eu fui embora vomitando junto com o convidado. Assim, a gente bebia uma garrafa de uísque por episódio. E esse Jamaica era um streamer da época aí, velho. Ele jogava bastante Tibia e tal, cara, e foi um papo bem da hora que a gente teve com ele e ele decidiu assinar aqui na piroca do Grosé, velho. Quem assinou aqui em cima esse Consome é um cara de uma banda que veio aí também, e esse Henrique Alves, eu acho que era um cara do marketing digital, e aqui tem a Maikele também, pô, aqui no cantinho da virilha, pô. A Maikele, vocês conhecem a Maikele. E tem uma Fran aqui que eu não lembro quem que é a Fran. Caralho, tá chegando essa parte que tem tanto convidado. Astróloga, né? Ah, é a Fran, pô. A Fran astróloga, é isso. Tá chegando a parte já que tem tanto convidado que tem gente que eu não lembro já. Tá chegando essa parte, pô. Um dia chegaremos em 1000 episódios. Hoje é o número 251, pô. Um quarto já se passou. O Joe Rogan tem 2000. Não é tanto a mais, né? Se o cara quisesse muito... são 365 dias por ano, né? O Flow tem quantos episódios? Muitos? Porque eles resetaram, né? Quando entrou o Monark, eles reiniciaram, eles passaram a contar de novo. Quando saiu o Monark, quer dizer. Por sinal, o Monark tá nos Estados Unidos lá, eu tô vendo os vídeos dele. Alimentação influencia na frequência cardíaca na corrida. Cara, eu não sou especialista, mas... pela minha percepção e pelo que meu treinador diz, assim, mas eu nunca peguei a explicação exata de blá, 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 blá. Pelo que eles dizem, o sangue se desvia pro estômago e gasta uma certa energia para fazer digestão. O que faz com que as outras partes do corpo fiquem mais cansadas e, por consequência, tu vai precisar fazer mais esforço para manter a mesma velocidade, então vai aumentar a tua frequência cardíaca. Na prática, no que eu posso dizer da percepção, é que, cara, toda vez que tu vai comer, que eu vou correr e eu comi antes, é muito pior o desempenho. É o que mostra o relógio, sempre mostra isso. Muito. Então eu sempre corro de manhã em jejum. No máximo eu como uma banana ou tomo tipo uma xicrinha de café antes de correr, assim. Mas no máximo, cara. Mas a banana já sinto que não é o ideal. No domingo agora que eu vou correr a prova, eu vou fazer uma reunião antes com o meu nutricionista para definir as estratégias do que eu vou comer no dia anterior, para no outro dia eu estar com o desempenho lá em cima. Não sei se joga um mel, não sei o que rola, pô. Mas gelzinho não precisa tomar porque é uma corrida muito, muito pequena. Quando eu tinha a sua idade, eu também era cheio de certezas. Hoje, com 35, sou cheio de dúvidas. Cara, eu já sou cheio de dúvidas, velho. Eu acho que eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Eu acho que a vida é sobre isso. Por isso que sempre no final de cada episódio aqui do Sem Groselha, eu peço pro convidado fazer uma pergunta. Porque eu acho que o quão boa tá a sua vida, o quão pra direção correta tu tá indo, tem mais a ver com as perguntas que tu tá fazendo. Caralho, isso aqui tá muito apertado, pô. Queria erguer o mic. Porra, Gabriel, antebraço de... Aí, ó. As perguntas que tu faz, acho que dizem mais sobre quem você é do que as respostas que você dá. Então, eu gosto muito das perguntas, velho. Tanto que quando perguntam que Deus que eu acredito e tal, eu sempre falo, cara, eu aceito a dúvida, eu aceito não saber. Por isso que eu não preciso de Deus. Essa é a minha resposta. Normalmente, ainda que eu não esteja dizendo se eu acredito, se eu não acredito diretamente, não tô negando nenhum, não tô afirmando nenhum, mas eu aceito não saber porque eu acho que ninguém sabe. Eu acho que tá todo mundo só tentando mapear a realidade, cada um como pode. A ciência tenta mapear a realidade de uma maneira, a religião tenta inventar histórias e mapear a realidade de outra maneira, que é mapear a realidade a partir de experiências, que pode ser através de meditação, através de fábulas e tal, cada um tenta mapear a realidade do seu jeito. Em algum lugar eu acredito que elas se encontrem, que exista uma intersecção das narrativas, que é um tema que foi abordado bastante aqui já no Sem Groselha, mas o grande lance são as perguntas que a gente faz. Eu nem lembro porque que eu entrei nessa parte aqui. Que dia vai levar o Sérgio Sacani novamente no Sem Groselha? Cara, assim que ele tiver agenda pra vir pra Floripa, a gente traz. Porque o homem, ele tem assunto infinito, eu acho, cara. Ele é gente boa demais, cara carismático, não é à toa que tá fazendo o sucesso que tá fazendo. Ele é um fenômeno. E não é só carisma, né, cara? O cara tem muito conhecimento. Muito, muito, muita expertise, muita capacidade técnica verdadeira, assim, tipo, pra falar das coisas que ele fala. Tanto acerca de universo, quanto a parte que ele é geólogo, né? Cara, simplesmente fantástico, velho. Aquelas pessoas que tu conhece e tu fala, tá, cara, é muito foda mesmo. Que bom que ele faz tanto sucesso. Ele merece fazer sucesso porque ele é muito foda. Já outras, não, brincadeira. Como você enxerga a melhor versão do Fermento? Cara, eu não sei, velho. Eu por ter esse córtex pré-frontal talvez pouco desenvolvido, eu tenho dificuldade de projetar coisas a longo prazo. Essa minha capacidade está se desenvolvendo um pouco mais. E eu tô passando a fazer planos maiores, coisas que eu nunca fiz. Tipo, agora a gente tá se reunindo para planejar o que vai ser o próximo um ano, vamos dizer assim, do Sem Groselha. Quais são os passos que a gente vai dar. Coisa que eu nunca fiz na vida, eu sempre pensei, tipo, na próxima semana ou no próximo mês, e agora a gente tá, sei lá, eu tô pensando na minha vida, tipo, o que eu quero da minha vida pra um ano. Então, eu não sei exatamente, mas tem algumas características que, quando eu penso em quem eu quero ser, eu gostaria que eu reunisse essas características no futuro. Então, eu não necessariamente sei o que... eu vou fazer pra atingi-las, eu não necessariamente sei o que eu vou estar fazendo. Tipo, eu não tenho um plano de onde eu vou estar, o que eu vou estar fazendo, blá, 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 blá. Mas eu sei algumas características que eu quero ter. Eu quero ter lido definitivamente muito mais livros do que eu já li. Essa é uma coisa que eu prezo. Eu quero ser aquelas pessoas que tu conversa, que são capazes de se trazer referências de grandes pensadores e de grandes raciocínios, E tem um conhecimento consolidado, de certa forma. Porque eu sinto que, às vezes, eu tenho um conhecimento disperso. Isso é uma das coisas que eu espero, com certeza. Eu quero ser uma pessoa que tenha a capacidade de não sucumbir aos desejos ainda mais. Eu quero ter mais controle sobre o meu comportamento. Eu quero ter a capacidade de ter esse controle inibitório mais desenvolvido. Mais ainda do que eu já estou desenvolvendo. Acho que muito mais. Eu quero Eu quero ter um shape legal. Eu acho que ter um corpo legal é algo que eu valorizo bastante. Ter saúde, né? Me sentir potente, vamos dizer assim. Sentir que eu tenho a capacidade de realizar coisas físicas e também ter uma aparência legal. Eu gosto de ter um shape tipo que chame a atenção, que as pessoas olhem e falam: caralho, ele é saudável, caralho, ele se cuida, ele tem um braço legal. Isso reforça a minha autoestima e eu me sinto muito bem quando eu me olho no espelho e eu gosto disso. Tem outras características que eu gostaria de ter. Que eu gostaria, nesse âmbito físico, tipo, eu gostaria de conseguir fazer umas paradas, tipo, sei lá, plantar uma bananeira que o Gabriel não conseguiu aprender, de fazer umas paradas de calistenia muito louca, querer fazer um muscle up. São coisas nesse sentido que eu gostaria de fazer, de ter me desenvolvido intelectualmente, de ler vários livros e poder ter esse raciocínio organizado, me desenvolver psicologicamente, no sentido de ter maior controle sobre o meu comportamento, e me desenvolver fisicamente, no sentido de ter uma aparência física mais estética, mas também capacidades físicas que estejam de acordo com o que eu gostaria de ter, pô. Fazer coisas incríveis com o corpo, resumindo. O privacy sai quando? Privacy deve ser tipo um OnlyFans, né, velho? A galera se passa. Tem várias perguntas que eu pulo aqui, velho, que a galera é fogo, pô. Como está se sentindo próximo ao final do desafio? Acho que eu comentei bastante aqui no começo, mas eu já tô com a certeza total de que eu vou cumprir. Eu tive um período ali nebuloso, que eu não tive certeza se eu ia cumprir. Eu cogitei vários dias errar. Cara, eu cogitei muito errar, vários dias. Várias noites, na verdade. A noite é mais fácil cogitar errar, porque o córtex pré-frontal tá mais cansado, né? De tomar boas decisões. Então, teve vários dias à noite. Teve várias noites que eu cogitei errar. Principalmente por causa da cannabis. Eu realmente pensava, cara, eu queria muito fumar hoje. E agora eu já tenho certeza, então, que eu não vou. E falta pouco, velho. Eu tô me sentindo muito bem, velho. Me sentindo muito poderoso. Me sentindo muito foda. Cara, é muito foda olhar pra trás e falar, cara, 75 dias que eu faço exercício físico todos os dias. E no dia 76, cara, eu vou fazer exercício físico também, velho. Vai ter a RDX Prince, mas eu vou dar um jeito de treinar. Não importa, velho. Se considera rico? Cara, financeiramente, não. Financeiramente, eu não atingi independência financeira, riqueza. Não tenho nem 0,001% das coisas que eu pretendo ter e do dinheiro que eu pretendo ter para poder viver alguns dos momentos que eu quero viver, para poder realizar alguns dos projetos que eu quero realizar, alguns deles exigem bastante dinheiro, para poder proporcionar para as pessoas, para meus amigos, para minha família, as coisas que eu quero proporcionar. Então eu não me considero rico nesse sentido, mas eu me considero uma pessoa rica em todos os outros aspectos. Eu me considero uma pessoa muito rica de experiências, de muitas coisas que eu já vivi, de muitos momentos ímpares e coisas que eu passei que pouquíssimas pessoas passaram e que, ainda que essas pessoas tenham passado, elas não passaram com o mesmo olhar que eu tenho sobre o mundo. E o olhar que eu tenho sobre o mundo, ele é único, porque ele é meu, né? Assim como cada um tem o seu. Então, eu tenho experiências muito ricas na minha memória que eu consigo trazê-las à tona. E sempre quando eu estava vivendo essas experiências, quando eu estava vivendo esses momentos, eu sempre me preocupei em prestar atenção que eles estavam acontecendo. Sempre me preocupei em registrar eles com clareza na minha memória. E isso tornou a minha experiência de vida muito rica. Até hoje eu faço muito isso. Até hoje eu estou vivendo alguns momentos em que verdadeiramente eu paro e penso, cara, olha o que eu estou vivendo. Olha como eu estou me sentindo. Deixa eu imprimir isso na minha mente. Olha quais são minhas ansiedades agora, quais são minhas preocupações, olha o que eu já passei, olha o que eu vivi essa semana, olha o que eu tô vivendo hoje, olha onde eu tô hoje. Eu vivo muito esses momentos e isso foi me tornando rico nesse sentido de experiências. Eu sou rico em muitas outras coisas, né? Eu sou rico de amizades, eu sou rico de conviver com pessoas maravilhosas, eu sou rico de conhecimentos. Então, sim, eu me considero rico. Alguma coisa que está doido para fazer quando acabar o desafio? Várias, mas a principal é fumar um baseado. Juro, pô. A principal é essa, velho. Eu acho que é a que eu mais tô sentindo falta. Porque as outras, elas meio que vão e vêm, assim, né? As outras. Como é que eu vou explicar? Todas as outras, tu supre com alguma coisa. Então, tu tá com muita vontade de doce, tu come uma fruta. E de certa forma, supre. Tu tá com muita vontade de comer um hambúrguer, cara, tu janta um macarrão com um bife. Tu tá com muita vontade de comer um sushi. Cara, eu posso comer um salmão, tá na minha dieta, então eu posso fazer. Sushi eu até posso, na verdade, se o arroz não tiver açúcar e não sei o quê. Tudo é meio que substituível dentro do que. Tá, sem álcool seria foda, mas álcool eu não sinto falta. Tudo é meio que substituível. Tudo é meio que. Os outros comportamentos são comportamentos que eu não sofro pra fazer. Pô, fazer leitura e tal. Só é um saco, às vezes, fazer todo dia e tal. Mas de privação de substâncias, que seria tipo privação de comida, privação de alguma coisa, a cannabis é insubstituível, velho. Então, eu tô sentindo falta, velho. É a que eu mais tô sentindo falta e provavelmente vai ser a. Não sei se vai ser a primeira, pô. Mas que vai acontecer. Certamente. A gente vai ter, a gente tem que treinar dia 76, hein, velho? O dia. O 76º dia do desafio é o dia do RD Experience, velho. Eu não vou ficar sem treinar, velho. Porque eu quero, velho. Agora eu vou treinar até o final do ano, velho. Eu não vou. Mano, eu vou morrer se eu ficar sem treinar um dia, velho.
Eu também, até pra chegar no pump lá, né?
Tem que chegar no pump, pô. E aí começa às 9 da manhã, pô. O bagulho vai ser o cara acordar cedão, meter um treino. Vai, o que o cara com certeza vai errar naquele dia é a dieta. Aí foi, eu vou me permitir. Vamos nos permitir. Mas o resto. Tipo, não vou chegar com baseadão no RD Experience, né? É... Tu separou umas perguntinhas aí, ô Gabriel? Eu vou pegar mais umas aqui do Instagram que a galera tá mandando. Que horas você vai dormir? Que horas você acorda? Cara, normalmente varia porque o meu sono tá bem desajustado, ó. Mas noite passada, que foi uma noite ok, eu fui dormir às 22h38 e eu acordei às 7. Eu tento ir, o meu plano de vida é sempre ir dormir umas 9 da noite. 9 da noite, no meu mundo ideal, na minha agenda ideal, eu tô na cama já. Eu larguei o celular às 8, li um livro, blá, 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 blá. 9 horas na cama pra dormir, pra acordar umas 6, por aí, né? Demora um pouquinho pra dormir e tal. Mas, no mundo real, eu sempre acordo antes das 8, por causa do desafio. No mundo real tá sendo isso. Às vezes vai dormir perto da meia-noite, às vezes a uma, às vezes às duas, e acordo antes das 8. Tá sendo por aí. Qual o seu propósito de vida? Boa pergunta. O conceito de propósito é um conceito que eu trago numa aula dentro do universo cognitivo, que eu apresento ele a partir de um outro olhar, que é um conceito que o Paulo Coelho trouxe no livro O Alquimista, quando ele conta a história do Santiago, que era um pastor de ovelhas, que sonhava constantemente com um tesouro enterrado debaixo das pirâmides do Egito. E ele, num determinado momento, decide largar tudo, vender todas as ovelhas e partir em direção a esse sonho. E ao longo dessa jornada, ele vai passando por vários ensinamentos intelectuais, ensinamentos espirituais, e ele acaba descobrindo qual é a lenda pessoal dele. E eu gosto desse conceito do Paulo Coelho de lenda pessoal, mas tanto a palavra lenda pessoal quanto a palavra propósito, elas me remetem a referências divinas. E recentemente, em algum episódio do Sem Groselha, pensando a respeito desses termos e raciocinando acerca de como a mente humana funciona, eu cheguei a algumas conclusões de que o propósito, de um ponto de vista divino, esotérico, não faz nenhum sentido existir, porque ainda que eu cresci na existência de Deus 100%, vamos dizer assim, num Deus tradicional, não faria sentido Deus apontar para mim e dizer, você será um podcaster. Vocês acham que Deus faria isso comigo? Não faz sentido. Então, eu entendi que o propósito, ele só surge a partir do momento em que nós não temos mais a necessidade de suprir as nossas necessidades básicas biológicas, e a gente precisa, no mundo moderno, buscar um sentido para a vida para não enlouquecermos. E aí eu já respondo a pergunta de qual é o meu propósito e como que esse propósito surge, mas qual que é o lance? Como vocês sabem, ou como vocês não sabem, eu vou explicar agora, nós não fomos selecionados para viver no ambiente que vivemos hoje, né? A comunicação do ser humano e a capacidade que a gente desenvolveu de externalizar o conhecimento através da escrita e através da fala, fazendo com que o conhecimento se perpetuasse transgeracionalmente, isso é, o que uma geração aprendeu, de certa forma faz com que a outra geração já parta de um lugar mais alto. O homem inventou a roda um dia e na outra geração já existia essa roda e já existia o conhecimento de como usar a roda e a outra geração tinha o fogo. E cá estamos nós, eu estou usando esse microfone porque alguém inventou a roda. Então eu me apoio em todas as gerações de homens das cavernas de milhares de anos. Enfim, essa capacidade de externalizar o conhecimento, comunicar e passar ele através dos séculos fez com que o desenvolvimento tecnológico se acelerasse numa velocidade exponencial, enquanto que a nossa adaptação biológica não se desenvolve na mesma velocidade, o que acabou gerando uma incompatibilidade evolutiva. Isso é, a gente vive num ambiente que a gente tem a capacidade de alterar tanto porque a gente se desenvolveu tecnologicamente para, a gente vive num ambiente que a gente não foi selecionado para viver. Por exemplo, não fui selecionado para ter luz branca nos meus olhos às 20 horas da noite. Isso não deveria estar acontecendo. Isso faz com que eu tenha problemas no meu ciclo circadiano, isso faz com que eu vou ter problema para dormir, eu vou ter problema no meu sono, eu vou ter vários problemas. Desses problemas podem se manifestar talvez como transtornos, porque eu não consigo me adequar ao mundo moderno e etc e tal. Mas qual que é o ponto aqui? Qual que é a ligação disso com o propósito? Essa tecnologia que evoluiu tanto para o mundo moderno fez com que as nossas necessidades básicas fundamentais não exigissem mais tanta energia e tanto tempo e dedicação para que a gente conseguisse supri-las. Então eu não preciso hoje mais sair para caçar para obter alimento, eu não preciso mais disputar uma fêmea com outro macho, eu não preciso mais gastar um monte de energia para encontrar abrigo, eu não preciso gastar um monte de energia o dia inteiro para conseguir me manter seguro, para encontrar alimentos, eu não preciso gastar energia com essas coisas fundamentais, porque a tecnologia se desenvolveu tanto ao ponto de poder me fornecer essas coisas para a maioria dos habitantes do planeta Terra, menos alguns povos que ainda sofrem com a extrema pobreza, etc e tal. Mas eu não preciso mais gastar muita energia para sobreviver. E eu fui selecionado só para sobreviver, cara. Eu sou só um cara que foi selecionado biologicamente para caçar frutinha no meio do mato. Eu fui só um cara que foi selecionado para ver uma fêmea e ir lá desenrolar para copular com ela. Eu sou só um cara que queria e dormir cedo, velho. E resenhar em volta de uma fogueira e contar umas histórias e viver numa tribo. O meu cérebro foi preparado para fazer isso. Só que a partir do momento que eu tenho tudo isso sem esforço, o ser humano fica numa posição de que a vida começa a fazer vazia. Começa a se sentir vazia. Porque o verdadeiro propósito para o qual fomos biologicamente selecionados para sobreviver, não tem como, ele já está suprido automaticamente. Então, a partir do momento que eu supri ele, eu fico com um vazio. Aí surge a minha necessidade de, tá, mas o que somos nós? O que estamos fazendo? Qual o sentido da vida? Enquanto que eu deveria estar preocupado em catar frutinha no meio do mato e procurar uma caverna massa para eu dormir. Entendendo isso, entendendo que esse propósito é, na verdade, uma construção necessária para a gente não enlouquecer, um sentido, a gente precisa atribuir um sentido à vida para a gente não enlouquecer, não que a vida tenha um sentido, mas a gente precisa construir esse sentido. Então agora eu te respondo qual o sentido que eu tive que construir, caralho, que volta para poder responder isso, mas é importante vocês entenderem esse raciocínio. Aí eu entendo que a sensação de estar cumprindo o seu propósito vai se remeter à sua construção da sua personalidade e de quem você é. E essa construção, ela acontece principalmente nos primeiros anos da sua vida. Então, do 0 aos 7 anos, quando tu tem a tua primeira infância, tu tem uma neuroplasticidade muito alta, então teu cérebro é altamente moldável, e as pessoas e o ambiente que tu mais convive, normalmente são os teus pais, eles estão influenciando diretamente o teu comportamento. E nessa influência que eles têm direta sobre o teu comportamento, eles acabam te passando os valores deles, que são coisas boas e coisas ruins que eles veem sobre o mundo o tempo todo. E você, de certa forma, foi influenciado a enxergar o mundo, de certa forma, com essas mesmas lentes. Então você tem uma interpretação da realidade que foi moldada dos seus 0 aos 7 anos pelos valores que seus pais introjetaram em você pelo convívio. Teu cérebro era muito muito neuroplástico, do 0 aos 7 anos estava ali convivendo com eles passaram esses valores para ti de alguma forma. O que que vai ser o teu propósito? O propósito vai ser quando no futuro ou no momento presente você tem a sensação e uma percepção subjetiva de estar suprindo esses valores que foram introjetados em você dos 0 aos 7 anos ou até os 14 anos. Então, os valores que você acredita ter para a vida, como você acredita que a vida funciona, o que você acredita que é positivo, que é negativo, ou coisas que são legais e que foram reforçadas na sua infância e coisas que não foram reforçadas, está ligado diretamente com a maneira com que você se sente realizando o seu propósito ou não. Vou trazer um exemplo para vocês para ficar mais claro. Eu tô um pouco prolixo hoje. A minha mãe, ela é uma poeta. Ela escreve várias poesias, ela tá escrevendo um livro. Ela foi uma pessoa que, desde que eu me conheço por gente, desde que eu tenho, sei lá, 7, 8 anos que começo a ter as memórias assim, ela tava sempre discutindo psicologia e transtornos mentais e quais eram as várias perspectivas das histórias que eram contadas, se conectando com a arte, com a música, daí tem toda essa veia da família da minha mãe, que são todos músicos, isso tudo do lado da minha mãe. O lado do meu pai, o meu pai é um cara que é uma figura masculina muito forte, é um cara que tem esses valores de garra, de determinação. Ele foi um cara que foi um jogador de vôlei profissional, que foi seleção brasileira de vôlei, então foi um atleta de alto rendimento, de altíssimo nível. Como que isso se conecta com a minha sensação de estar vivendo meu propósito hoje, cara? 100%. Só vocês analisarem tudo que eu falei de como funciona o propósito. Esses valores do meu pai ser atleta e da minha mãe ser uma poeta, eles foram introjetados dentro de mim, na minha infância. E hoje o que eu faço, o jeito que eu vivo, tá diretamente relacionado com isso. Por isso eu vivo tão feliz, por isso eu tenho a sensação de estar vivendo meu propósito. Ah, mas o teu propósito então é ser um host de podcast? Não, cara. Eu podia ser qualquer coisa, mas que eu conseguisse manifestar esses dois valores, esses dois lados com tantos valores que foram passados pra mim, que eu conseguisse manifestar essas discussões loucas que eu tenho aqui no Sem Groselha, discussões psicológicas, discussões filosóficas, que é o lado que eu trouxe da minha mãe, essa coisa com a música também, e que eu conseguisse também me conectar com o exercício físico, com a determinação, com uma figura masculina forte, que eu conseguisse exaltar esse meu lado, que é o lado que veio do meu pai. Qualquer profissão que eu conseguisse fazer isso, eu teria a sensação de estar cumprindo o meu propósito. Então, hoje eu vivo o meu propósito. Esse é meu propósito. É ser host de podcast? Não sei. A partir disso, eu entendo que... A partir do momento que eu consegui manifestar isso na minha vida, que eu consegui compreender isso, eu posso escolher qual é a minha missão. E atualmente, a minha missão tem sido levar esses conhecimentos para mais pessoas, pô. E através do conhecimento, as pessoas fazerem um movimento de deixarem de ser confusas com tantas informações ou com poucas informações e passarem a ser lúcidas e enxergarem a vida por esses diferentes pontos de vida e, a partir disso, adquirirem consciência. Então, minha grande missão, o motivo pelo qual eu faço o que eu tô fazendo aqui, que eu tô todos os dias produzindo conteúdo, é literalmente para despertar as pessoas. Tem dois tipos de pessoas confusas. Deve ter mais, mas tem dois tipos que eu consigo elaborar um raciocínio agora. Tem a pessoa que está confusa por excesso de conhecimento, o que é muito comum, que é a pessoa que se vê paralisada diante de uma espécie de obesidade mental, que ela tem tantas informações no mundo que ela não consegue assimilar o que está acontecendo. E tem a pessoa que eu fui essa pessoa, eu vivi muito tempo sendo essa pessoa confusa, desde novo. Eu sempre assimilei muita informação, questionei muitas coisas e eu não conseguia botar a cabeça para fora da água para ver que, nossa, tem água. E tem a pessoa que ela é confusa e perdida porque ela tem pouca informação. Essa é a pessoa que está enviesada e está presa dentro de uma religião, está presa dentro de um posicionamento político, está preso dentro de qualquer narrativa da qual ela seja refém. E essa narrativa muitas vezes faz mal para ela e ela nem percebe. O meu objetivo é despertar essas pessoas. Mostrar para essas pessoas que olha tudo que existe. Olha todas as ferramentas que tu tem. Olha como o conhecimento, de uma maneira macro, e aceitar enxergar diferentes narrativas, ou parar com essa confusão mental e olhar as coisas um pouco mais de longe, pode fazer com que tu assuma o controle sobre a tua própria vida. Pode fazer com que tu pegue as rédeas da tua vida e tu escolha para onde tu tá indo, em vez de tu só tá indo ou por pouca informação ou por muita informação, sabe? Eu era o cara que era muita informação, vivia perdido. Era um estímulo aqui, um estímulo ali. Eu era um cachorro solto no parque, sem coleira, muito louco, bêbado, indo pra onde me chamassem. E tem a pessoa que tá ali também, religiosamente presa em algum lugar, politicamente presa em algum lugar, ou por qualquer outra narrativa, presa em algum lugar. Essas duas pessoas, elas precisam de lucidez. E é isso que eu entrego dentro do universo cognitivo. É uma visão macro das coisas. É a compreensão de que existem outros pontos de vista. Primeiro, eu vou... Essa fase inicial do universo cognitivo, que é a fase que a gente está vivendo ainda, o objetivo é que as pessoas aprendam a respeitar leis universais que não podem ser desrespeitadas, que são primeiramente respeitar a própria biologia. Então a gente ainda não concluiu essa etapa de aulas, que é fazer com que a pessoa consiga regular pelo menos esses quatro fatores, que é sono, alimentação, exercício físico e manejo de estresse com pessoas. A partir do momento que a pessoa conseguiu concluir isso, conseguiu controlar isso, aí vem uma etapa intermediária para depois vir uma etapa avançada. O universo cognitivo tem um planejamento para realizar o despertar das pessoas e as coisas estão acontecendo aos poucos, né? Esses desafios, na verdade, são artifícios para as pessoas poderem passar por essa primeira etapa. Então, o meu propósito, no final das contas, deve ter sido a pergunta mais longa que eu já respondi, ele é levar lucidez para as pessoas, vamos dizer assim. Espero que tenham gostado da explicação de propósito. Fermento, você pensa em trazer pessoas com conhecimento em IA? Sim, eu vou trazer a melhor pessoa que fala sobre IA do Brasil, a maior referência em IA do Brasil, o cara que mais entende IA do Brasil e talvez uma das pessoas que mais entende de inteligência artificial do mundo, que tá desenvolvendo coisas aqui que talvez não estejam sendo desenvolvidas em nenhum lugar do mundo, que tá na frente de tudo, na ponta, atualizado sobre tudo que tá acontecendo o tempo todo. Eu vou trazer esse cara aqui pra vocês, em janeiro. Como está se sentindo para a SC21K? A galera do RD de Floripa vai em peso, bora sub-25. Cara, eu tô bem ansioso, eu tô bem nervoso, pra ser sincero. Eu entendo que, cara, tá tudo bem se... Tudo bem se eu não conseguir, mas eu quero conseguir. Eu botei como meta e não é uma meta tão de boa. Mas eu vou dar meu melhor lá no dia. Só que é aquela sensação de, tipo, é o que o meu treinador falou, né? É saber que tu vai sofrer. Tipo, é saber que vai ser ruim. É saber que tu vai pensar em desistir no meio. É saber que eu vou flertar o tempo todo com não vai dar. Tu tá com muita dor, tu não dormiu bem. Hoje não vai dar, não sei o que, para, tudo bem. Se tu não fizer, e enfrentar isso. Se eu conseguir enfrentar esse sentimento, que vai ser mais mental, eu vou conseguir, né? No final das contas, como diria Henry Houdini, a minha mente é a chave que me liberta. Eu acho que é o único jeito de eu ser capaz de completar essa prova. É muito mais na cabeça do que nas pernocas. Ou no nariz. Vou ler as que o Gabriel separou aqui pra gente. Talvan, 816. Realmente apertado fazer os 5 km em 25 minutos, média de 12 km por hora. Não que eu seja um grande atleta, o máximo que eu fiz foi meia maratona só uma vez. É bastante coisa, cara. 21K é foda, velho. Mas uma questão que me ajudou demais foi aceitar a ideia de dor e sempre focar no próximo passo. Vou chegar naquela curva, vou chegar naquele ponto e seguir. Cara, é isso. É engraçado como isso é um paralelo com o desafio que eu falei antes. Que é, vamos supor, num exemplo mais extremo, dá pra fazer um paralelo, por exemplo, com a galera dos alcoólatras anônimos, que é o por hoje não. Tu não fica pensando, no, tipo, essa semana, não sei o que. Cara, por hoje não. Então o desafio, tu pensa assim, cara, hoje eu vou fazer o desafio. Essa refeição eu vou fazer certo. A próxima refeição eu vou fazer certo. E na corrida vai ser a mesma coisa, cara. Vai ser essa sensação, cara, tá, é isso, é esse próximo quilômetro. One more, como diria o Nick Bear. One more, go, one more. Vai ser isso, velho. Vai ser isso. Se eu sentir que eu não tô aguentando, eu vou pensar, cara, mais 100 metros, mais 100 metros, mais 100 metros, mais 100 metros. Mas eu vou fazer essa porra, velho. Pode salvar esse vídeo aqui, pode botar, fazer essa porra desses. Cara, não tem como eu não fazer, velho. Nega, é foda, pô, é foda. Tu fez já perto disso ali, né? Só que na esteira é muito mais fácil, né, mano? Na esteira eu faria agora, eu acho, pô. Acho que na rua eu fiz uns 27 só. É foda, velho. Foda da corrida é que eu não sei mais se eu quero. Ano que vem eu vou fazer uma maratona, né? Ano que vem, novembro do ano que vem, se tudo der certo, eu. Será que eu posso falar os outros membros? Eu acho que eu posso, pô. Se tudo der certo, né? Na minha cabeça é assim, foda-se. Eu, Wesley e Raquel correremos a maratona de Nova York, velho. No ano que vem. Acreditem se vocês acham que é brisa. Outro dia um cara na academia começou a puxar papo comigo. Não conhecia assim, né, do Sem Groselha. Ele só puxou papo aleatório, né? Porque eu tava com a sapatilhazinha da Fiber. Por sinal, sapatilhazinha da Fiber é boa, pô. Aí o cara puxou papo, passa a sapatilha, não sei o que. Eu falei, não, é que eu corro, não sei o que, não sei o que. Ah, que massa, pô. Eu falei, ah, vou correr. Daí ele perguntou, ah, tu vai correr o que? Já correu maratona? Eu falei, não, vou correr a maratona de Nova York ano que vem, pô. Aí o bicho fez uma cara assim, né? O bicho achou que eu tava tirando uma pira com a cara dele, né, velho? Quem que fala isso? Mas eu vou correr essa porra também, velho. O foda, o que, que é o foda, velho? O foda é o shape, velho. Porque, pô, eu queria ter o shape irado. E também consegui correr, velho, mas não tem como. É um, é outro. Então eu vou me manter mais ou menos o grilo que eu tô. Talvez dê pra eu ganhar um pouquinho de carne e evoluindo para, velho. Mas é um ou outro, mano. Porque se vocês forem ver os caras que correm, velho, é frango, mano. O Wesley tava ficando bombadinho. É, virou frango de novo. O shape dos canianos, velho. Os canianos é o osso, mano. É o osso, velho. É só o osso. Então, se eu tivesse sem correr, fazendo a dietinha que eu tô, metendo uns pezinhos, focando nisso aí, velho, porque tem uma parada que chama fadiga central, que o teu corpo cansa, velho. Não importa, tipo, ah, o músculo foi estimulado do jeito X, Y, a recuperação não é o mesmo, cara. O corpo não vai mandar o desenvolvimento muscular da mesma forma que seria, porque tu tá todo fudido de uma maneira ou de outra. Tanto que essa semana, pra eu correr bem no domingo, eu diminuí a carga de musculação. Aí o shape chora, velho. Isso que é triste. Eu queria estar na maratona bombado e correndo. Mas não tem como, velho. Eu poderia ir pro fisiculturismo também, pô. Tem potencial, velho. Dorsal expandido aqui, pá. Mas vamos ver, né? É que no fundo, algum dia eu queria fazer um Iron Man também, tem isso, pô. Só que aí é um projeto tipo de 3 anos, mano. Eu não dá pra ficar 3 anos sendo um frango, mano. Eu acho que eu vou correr a maratona ano que vem. Constrói shape, vira pai, depois Isso. Eu acho que é isso. É irado, é isso. Daí o cara chega, né? A linha de chegada, pá, beija a mulher, beija o filho. É irado, pô. E daí, enquanto o cara tá só bombado, cheio de óleo, o cara tá bombado, cheio de óleo, não precisa ter filho. É melhor. Boa, Gabriel. Gabriel tá bom demais hoje. Suco. É verdade, o Luan mandou uma solução aqui, né? Se tomar o suco, tudo é possível, né? E aí, velho? Mas não, acho que não. Vamos sem suco. Como que tá o planejamento... Lua Cinta, como que tá o planejamento de treino de corrida? Cara, então, agora é 5 km. Eu vou fazer uma corridinha só sexta. Sexta é um treino que chama ativação, que são pequenos tiros. Bem rápidos, mas bem curtos. Assim, é um treino tipo de 15, 20 minutos só pro corpo ativar. Eu não posso mais cansar. Essa semana eu não treinei perna, não treinei nada, porque o corpo tem que estar zerado pro domingo. O treino do Wesley tá a mesma coisa. Ele vai fazer ativação. A gente foi correr terça junto. Era um treino bem curto, bem lento, meia hora, só na manhã. Essa semana é deixar o corpo descansar. O que a gente treinou até aqui, a gente treinou. O que vai acontecer depois da corrida, não sei. Terça-feira eu vou correr de novo com o Weslão, igual toda terça, e vou manter o treino, velho. O que apitar no meu relógio aqui, eu vou fazendo. É isso, velho. Aí qual que vai ser o próximo objetivo? Uma meia maratona metade do ano que vem, né? Porque se eu vou correr uma maratona no em novembro do ano que vem, no meio do ano eu tenho que correr uma meia maratona. Nossa vida vai ser um inferno, velho. Porque sempre... O problema é que sempre vai ser insuportável, tá ligado? Tipo, sempre tem uma camada nova de insuportabilidade. Não é um bagulho tipo, cara, não, tá. Fica mais fácil. Não, velho. Quando fica mais fácil, tu põe uma parada mais insuportável. E sempre tem uma camada nova. É muito ruim, pô. Sempre vai ser ruim, tá ligado? Tipo, sempre vai ser tão ruim ou mais ruim quanto, velho. Porque aí tu vai ver o vídeo de uns doentes, velho. O Nick Bear, velho, tem que assistir o vídeo que saiu do Nick Bear, o último. Meu Deus, mano. Uma produção. Nossa. O maluco, eles foram fazer uma corrida, velho, que chama The Last Man Standing, que é o último homem de pé. E essa corrida é o seguinte, velho. Ela não acaba, velho. Ela só acaba quando só tem uma pessoa correndo. E é o mesmo trajeto. Então tu corre, são 8 quilômetros, 7 quilômetros, e para. Tá? E daí tu tem um descanso tipo de, sei lá, tem um tempo pra tu fazer esses 7 quilômetros, né? Todo mundo corre junto, aí tem mais um tempinho pra chegar às últimas pessoas, aí para. E daí corre de novo. E para, e corre de novo, e para. Cara, chegou nos 115, 120 quilômetros os caras tinham corrido. E quando termina a prova, os resultados é tipo assim, não completou, não completou, não completou, não completou, e uma pessoa completou e ela ganhou, velho. Então os caras vão chegando num nível de doença que não é mais tipo assim, cara, nós vamos fazer uma corrida, vamos bater o tempo, vamos ver quem corre 200 km, tipo o David Goggins com umas porra assim. Mano, é tipo assim, cara, o que é isso? É um Battle Royale? De corrida, mano. No meio de uma floresta, mano. Ele no final aparece uma foto do pé dele. Eu acho que tu viu isso aí. Ele não ganhou. Ele ficou tipo, acho que restaram uns 10 corredores e ele parou. Mano, o pé do... Mano, vocês não têm noção como é que tava o pé dele. Vocês não fazem ideia como é que tava o pé dele, mano. A unha do dedão inteira preta, assim, ó, inteira. Uma bolha de sangue no outro dedo, assim. Cara, o pé dele parecia que tinha enfiado num triturador de cana, mano. É isso que acontece, o cara vai ficando doente, mano. Eu não sei se eu quero... Eu não viciei ainda no bagulho, tá ligado? Eu não viciei, eu não cheguei no nível de doença, pô. E eu sou muito doente com as outras paradas que eu gosto muito. Se eu chegar, eu tenho medo, mano. Tomara que não chegue, né? Qual a frequência que você fumava antes do desafio? Pretende diminuir essa frequência? Carlos, eu fumava... Olha... Uma vez, mais ou menos uma vez ou duas vezes por mês. Normalmente, cara. Então, cada 15 dias ou cada 30 dias. Alguns períodos mais, alguns períodos menos. Então, teve períodos, tipo, em janeiro desse ano, começo do ano, eu fumei bastante porque teve... Eu fumei uma vez por semana, assim, tipo, fumei 4 vezes no mês. Porque, cara, meus amigos estavam aí, em janeiro, veio um amigo da Austrália, veio um russo da Rússia, um monte de coisa acontecendo, que... O que que eu pretendo que aconteça? Cara, eu acho que é o que vai acontecer mais ou menos em dezembro e janeiro desse ano. Então, pô, dezembro desse ano, que é agora que vai acabar, cara, pô, final de ano vai ser é um período que eu quero pelo menos umas duas oportunidades tirar essa frequência de duas fumadas pra dar uma relaxada com os amigos, poder fazer uma carne, poder abstrair, que é algo que eu não faço faz muito tempo. E ali para janeiro, fevereiro também. Então, para mim, eu acho que se eu manter uma frequência média ao longo do ano de uma ou duas vezes por mês, eu vivo super bem. Porque eu sempre separo um dia para fazer isso durante o dia, tipo um sábado à tarde, que não vai interferir muito no meu ciclo circadiano, ainda que interfira um pouco na profundidade, na qualidade do sono. Eu sempre tento tomar bastante água, me alimentar adequadamente e não fazer nenhuma merda muito grande. Ficar em casa com amigos, conviver, ter entretenimento intelectual, porque normalmente quando eu faço, eu fumo bastante, fico bastante horas chapado. Eu minimizo os efeitos colaterais ruins e tento trazer o máximo de entretenimento cerebral para mim. Então tem sido uma dinâmica relativamente saudável, mas eu não sei nem como é que vai ser a próxima vez que eu fumar, porque, meu Deus, eu me sinto um virgem novamente, pô. Então vamos ver o que vai acontecer, pô. Fernando Moura, como conseguiu sair do social do álcool, deixando de socializar com os amigos? Cara, o álcool é uma parada muito difícil, mano. O álcool, a dificuldade que tu enfrenta é principalmente a social. E o lance é, mesmo que tu aprenda a dizer não e esse teu não seja respeitado, tu estar num ambiente que tem bebida gasta uma energia cognitiva para tu não beber. É um esforço que tu tem que fazer, porque o mais fácil e natural seria tu beber. Então, tu acaba se afastando das pessoas, cara. Infelizmente, eu não vou mentir para ti. Isso vai acontecer. Porque eu poderia. Na verdade, eu não tive opção, porque eu tenho um córtex pré-frontal menos desenvolvido por causa do transtorno, eu durmo pouco, e para mim é muito difícil lidar com ter o controle inibitório a respeito do perto de um ambiente. Quando tem um ambiente com muitos estímulos, eu tenho muita dificuldade de me controlar. Então, para mim, eu tenho que sair do ambiente. Mas para uma pessoa mais normal, se ela conseguir dizer não para os amigos que vão ficar enchendo o saco, vão falar: "Tu virou viado, tu parou de beber, blá 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 blá", ela consegue se posicionar, ela consegue dizer não, e ela continua frequentando esse mesmo ciclo de amizades e vendo esses amigos toda semana, aquilo ali ainda assim gasta uma energia cognitiva e faz com que ela tenha um esforço para que ela não beba. Sabe? Então, a questão é, tu quer estar gastando essa energia sempre? Aí tu tem duas opções. Ou você muda as pessoas, ou você muda as pessoas. Porque ou você muda as pessoas ao seu redor, né? No caso, você troca as pessoas que estão ao seu redor, você começa a se relacionar com outras pessoas. Ou você muda as pessoas que estão ao seu redor, que vai fazer com que as pessoas que estão ao seu redor tenham comportamentos mais saudáveis por sua causa. Você influenciou ela, que é o que acontece muitas vezes quando, sei lá, tu tá namorando ou a tua família. Tipo, tu começa a se alimentar saudável e as pessoas em volta de ti falam: "Pô, que massa, vou começar a me alimentar mais saudável também." É você influenciando o ambiente. Ou o ambiente vai continuar a mesma merda e tu vai acabar mudando de ambiente. Então, normalmente é uma das duas coisas que acontece. Ou você muda as pessoas, ou você muda as pessoas. Eu adoro essa frase, pô. E comigo aconteceu que eu tive que mudar as pessoas. E no sentido de, eu não convivo mais com os amigos que eu convivia. Eu faço parte de um ou outro grupo. Nunca mais teve eventos. Às vezes eu encontro algum ou outra pessoa, tipo, em uma formatura. Hoje em dia eu teria plena capacidade de ir num churrasco, por exemplo, se eu quisesse, se eu optasse por não beber previamente, eu conseguiria me controlar lá, ainda que fosse gastar mais uma vez essa energia cognitiva, né, e exigir um esforço ativo meu para não sucumbir à vontade de beber, porque beber é prazeroso, mas eu conseguiria. Mas são pessoas que não fazem mais tanto sentido na minha vida. Porque os amigos... uma vez eu aprendi isso e eu não esqueci, que os bons amigos não são pessoas que vieram do mesmo lugar que você veio. Não são pessoas que você se conectou na sua infância e não sei o quê. Os bons amigos são pessoas que estão olhando para a mesma direção que você está olhando. Então vocês podem juntos caminhar nessa direção. Isso são amizades maduras, isso são amizades modernas. E eu passei a sentir essas amizades, ter esse tipo de conexão muito mais com os convidados do Sem Groselha, muito mais com pessoas tipo o Gabriel, tipo o Léo, que tá aqui, que são pessoas que estão olhando pro mesmo lugar que eu tô olhando, que é um lugar de... Pô, o que que dá pra ser dessa vida? Além de beber, ir no bar... Putaria, fofoca, Neymar, futebol. E que talvez sejam pessoas que e talvez faça mais sentido pra vocês conviver com pessoas assim. Esse é mais um dos motivos pelo qual o universo cognitivo é tão bom. Porque ali a gente tem pessoas que estão olhando pra esse lugar. Pra um lugar mais interessante. Pra um lugar de desenvolvimento. Pra um lugar de... viver um potencial mais perto de valores que façam sentido do ponto de vista biológico e que façam, talvez não façam sentido do ponto de vista cultural, dessa normose que assola a sociedade, mas que se tornou um ambiente, né? Então a gente acabou se tornando um refúgio para essas pessoas que tiveram que mudar as pessoas ao redor e se sentiram sozinhas, poder estar aqui e estar com pessoas que fazem sentido, que estimulam o comportamento. Então a gente tem um grupo no WhatsApp ali, porra, que é maravilhoso, cara. É foto de marmita, é foto de exercício físico, é foto de gente treinando habilidade, é discussão de texto de alto nível, de visão de mundo, de... não tem preconceito com nenhuma religião, não tem preconceito com nenhum ponto de vista. Galera tá comprando o livro do Enneagrama, que foi um episódio que teve recentemente com o Rafa Medeiros. Galera manda livro do Caibalion, manda livro do Outlier, é ponto de vista científico, é ponto de vista religioso, é tudo. Então são pessoas que querem se desenvolver. E serve não só de ambiente para essas pessoas que querem se desenvolver e se livraram dessas outras pessoas que estavam ao redor, como serve também de âncora, né, mais uma vez de ambiente, mas para essas pessoas que não podem se livrar das pessoas que estão ao redor. Deixa eu exemplificar para ficar mais claro. Tem pessoa que tá ali que tem um namorado que não gosta que ela treine, que tem uma pessoa que fala, porra, para que fazer dieta, não sei o quê, mas, cara, é um pai, é uma mãe que tá junto. E a gente acaba sendo o reforçador do comportamento dela, que é uma pessoa que não conseguiria viver o ambiente que ela está inserida se não fosse a gente. Então, por isso que o universo cognitivo tem feito um papel tão importante, por isso que a gente está virando uma comunidade, de certa forma, tão unida. E, cara, é maravilhoso. A gente está fazendo o nosso encontro cognitivo ali, nossa call semanal, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente abre um Meet ali, fica uma hora trocando ideia sobre como tá a vida, como tem sido percepções de mundo. E, cara, tem sido maravilhoso, velho. É difícil um dia, na verdade não teve nenhum dia até agora que eu não saí dali emocionado, eu não saí dali renovado, sabe? Seja pelo depoimento das pessoas ali dentro, pelas transformações que elas estão passando, ou seja pela... Por me sentir transformado, né? Não só por me sentir transformando, como me sentir transformado. Porque se não fossem vocês, né? E se não fossem as pessoas do universo cognitivo, que também estão aqui, eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo, pô. Eu não teria cumprido 75 days hard, nem a pau. Eu ainda não cumpri. Mas eu não teria cumprido já 66 dias dos 75. Se não fossem vocês, eu virei refém de vocês, vocês viraram reforçadores do meu comportamento e isso me fez chegar num nível superior. Então é um sentimento tão incrível, cara. É um sentimento tão incrível. E, cara, é tanto depoimento, velho. É tanto depoimento, é gente chorando, gente que parou de fumar, gente que parou de beber. Meu Deus, tem umas fotos bizarras de evolução de shape. Cara, tá uma loucura. Vou pegar a próxima pergunta aqui, que eu não lembro nem a pergunta que deu origem a tudo isso. Gabriel rodou a enquete aqui, ó. Quem está on para o desafio de 2024? Eu, caralho. 88% das pessoas e 12% mandaram um então. Tá bom. Eu acho que tá bom, né? É porque eu acho que as pessoas estão com uma percepção mais realista, né? Porque da outra vez a galera, não, irmão, vai ser fácil, eu vou cumprir, não sei o quê, não sei o quê. E ninguém cumpriu, né? O próximo, a gente vai fazer uns mecanismos para que vocês consigam cumprir mais. A gente vai ser mais chato. Tipo, vamos ter aulas antes de começar o desafio, umas 2 semanas antes, para vocês prepararem a cabeça de vocês. Nem que a gente sente com um por um e fala, cara, que dia e que hora que tu vai fazer exercício físico? Tá, e ao longo desses meses aqui, ó, no dia número 36, tu tem o aniversário da tua filha. Tu tá ciente de que tu não vai poder comer um docinho? Porque senão tu não vai cumprir o desafio. E daí no final a gente podia jogar um bônus, cara. Tipo, sei lá, a pessoa pagou X pra participar, ela tem um retorno do valor, ou ganha um certificado absurdo, ou ela ganha um convite pra imersão só pra quem cumpriu o bagulho, pô. Eu quero, tipo, pô, 90% das pessoas cumpriram, não 10%, mano. Porque é o objetivo, velho, é o objetivo. A gente vai pensar em algo assim, a gente vai pensar em algo assim. Quem já mandou esse então aí, vocês comecem a contemplar melhor a possibilidade de mudar de vida aí, velho, com o Sem Groselha, velho. Vamos pensando. O Bruno Emanuel Barreta mandou aqui. Fermento disse que nesse EC... Que é EC? Ah, bom. Disse que nesse encontro cognitivo... Caralho, virou uma gíria, nem tinha me tocado. Pô. Ia falar sobre um Reels que ele viu, que era sobre coisas que você faz que não são fazer a coisa. Cara, eu falei mesmo, velho. E eu não separei esse texto, cara. Mas eu vou te dizer até a real. Eu separei esse texto, mas eu vou gravar esse texto como Reels. Pra eu postar na minha rede social, porque ele é muito bom pra não, tipo, muito bom pra ser largado aqui as traças, assim. Mas é que eu acho que ele vai fazer mais sentido quando eu gravar ele menos espontaneamente e mais teatralmente, sabe? Eu pretendo gravar lá no meu Reels do Instagram. É um texto muito bom, pô. É muito bom. Fique com mais curiosidade aqui. Eu vou revelar em algum momento, pô. Luan, vai ser 75 dias totais novamente? E aí? Não? Quantos dias tu quer, Gabriel? Com quantos tu falhou, Gabriel? Judas. Devia ser Judas, não, Gabriel. Brincadeira. Porra, velho. 40, mano.
40, 50. Hoje é 67.
Acho que tu falhou com 50, pô. Não, pô, 100 não dá, 100 é um terço do ano. Eu acho que tinha que ser menos, pô. Eu acho que... Não, 28 é muito... Ah, não sei. Eu acho que tem que ser mais do que... 2 semanas não vai ser. Tem que ser mais que 14 dias. 14 dias é muito pouco. Mais que 21 também. Cara, 21 é muito pouco, mano. Mano, 21, nós estava muito suave, velho. 21, porra, muito suave. 28 começa a ficar legal.
Menos que
40. Não, pô. Menos que 60. Algo entre 28 e 60. Talvez 49. Eu gosto muito do número 49.
42.
50, pô. 50
é legal.
50 é legal. E daí vai ser outro nome também. Cara, 50 é um... É um difícil bom, pô. O Gabriel, ele... Cara, eu tenho vontade de matar o Gabriel, velho. Tenho vontade de... Isso faz Loló, velho. Loló é liberado, cara. Loló não tá nos 75 days hard, velho. Vai lá baforando, pô. É porque o que é aquele raciocínio que eu falei, velho. Fica muito foda do dia 30 ao 60, do 40 ao 60, que é quando tu já fez muito e ainda falta muito. É, nada vai ser tão foda quanto 75, né, velho? Mas eu acho que um cinquentinha, velho, um cinquentinha, mas vai ser mais difícil, né? A gente vai dar uma caprichada, meta financeira, guardar uma graninha por mês, negocinho com sono. Porque nós escaralhamos uns dias, velho. Teve dia que, pô, mano, até o dia do episódio com o Rafa Medeiros aqui, terminou o episódio 30h, eu saí pra correr, mano. Uma hora da manhã, pô. Isso aí é falta de digestão. Eu deveria ter perdido o desafio ali. Porque não faz sentido, mano. Tipo, eu não perdi, mas... Se fosse um desafio que se preocupa com a saúde, era muito melhor eu não correr do que eu correr naquele dia. Mas eu corri e foi bom, pô. É isso, velho. É isso. Vou pegar mais uma perguntinha aqui. Tá rolando aí, Gabriel? Vamos. 40. Pergunta, pede pra galera votar quantos days hard teria que ser, velho. Bota aí umas faixas assim, de 0 a 28. Não, de 0 não, né? 0 a 28, de 28 a 40, de 40 a 60, de 60 a 75, 75 mais. Mano, eu aguentaria. É que depende dos parâmetros, né? Depende dos parâmetros. Se tivesse de volta. É que vou dizer outra coisa. Se tivesse. Se eu não tivesse. A cannabis eu escolhi botar, né? Era o álcool e a cannabis eu escolhi botar. Mas se eu tivesse deixado a cannabis no desafio liberada pra mim, eu teria furado a dieta, pô. Impossível, mano. Impossível, cara. Impossível. Eu teria acabado. Mano, não tem como. Vem uma fome incontrolável, mano. Incontrolável. Eu exalo energia. Eu ia pegar e atacar alguma coisa, mano. Nem que eu comesse um frango cru. Ninguém ia conseguir me conter. O Gabriel ia falar, tu vai furar o desafio. Eu ia falar, Gabriel, mordeu teu pescoço, irmão. Dá... Eu vou votar aqui, que eu quero 50 a mais. É... E os parâmetros também, né? Não, pô, 28 não tem como, pô. 28 é muito pouco, cara. 28 é ridículo demais, pô. 28 é ridículo demais. É... Eu vou pegar mais uma perguntinha aqui do Instagram, galera. Pera aí. Quem quiser mandar aí no chat, pode mandar, galera. A gente vai ler mais umas duas, três. Daí depois estamos todo mundo liberado. Caralho, já é 8h40, velho. Caralho, já é 8h40, pô. Acho que já estamos quase que liberados já, né? Pra não estragar o sono, pô. Tô morrendo de fome também. Então, última pergunta. Alguém manda uma última pergunta boa, velho. Eu vou falar sobre ela aqui meia hora. Ou não mandem também, velho. O chat tá on? Tem um delayzinho, né, o... O chat... Galera, se perdeu na votação. Bom, então eu vou falar aqui, sem perguntas. É, galera, vão se preparando psicologicamente, sinceramente, vão se preparando psicologicamente para esse desafio ano que vem. Eu não vou nem tentar convencer muito vocês, porque vocês vão ser convencidos ao longo das semanas e ao longo dos conteúdos sem groselha. E vocês vão ter tudo naquela vibezinha de ano novo e tal. Mas vão se preparando psicologicamente e financeiramente também, porque vai ser um produto, porque vai, vão ter entregas, né? A gente vai ter pessoas acompanhando, vão ter professores do ponto de vista psicológico, vão ter aulas que a gente vai gravar exclusivamente para isso. A gente pretende fazer eventos ano que vem para que vocês possam participar e tal. Então vão se preparando psicologicamente, que isso vai acontecer, e para vocês fazerem o melhor ano da vida de vocês no ano que vem. Mas, por enquanto, vocês podem se manter só nos conteúdos sem groselha aqui. E fica o convite para quem sentir o seu coração tocado. Seu coração não, né? Fica muito poético, muito místico. Para quem sentir que faz sentido, para quem tiver a fim de dar um passo em direção ao seu eu potencial, pra quem tá cansado de não viver as coisas que sabe que poderia viver, que tá naquela vibe de tipo, porra, velho, tô meio que desperdiçando minha vida. Conheçam o universo cognitivo, cara. Vocês vão ter um ambiente que vai, mesmo que vocês, tá, eu só vou entrar nessa merda e não vou fazer nada. Só de vocês estarem ali, aquilo ali vai estar fazendo alguma coisa por vocês e vai modificar o comportamento de vocês pela influência, pelo ambiente. O ambiente vai arrastar vocês em direção a um comportamento melhor. Sem contar que tem dezenas de aulas lá que vão dar as ferramentas, vai dar todo o conhecimento, as ferramentas que vocês precisam para mudar o comportamento de vocês. Tem aula lá que literalmente tu vai assistir e vai, tipo, desembaçar a tua visão sobre o mundo e vai fazer tu entender por que que tu reproduz alguns dos comportamentos que tu reproduz. Vai te dar ferramentas para tu mudar, para tu entender como tu manejar o teu sono, para tu entender como tu encontrar esse teu propósito, essa tua lenda pessoal que eu tava mencionando antes, para tu entender como tu sair desse looping do fracasso de e dormir tarde e o meu cérebro tá fudido, e porque meu cérebro tá fudido, meu comportamento ruim, e meu comportamento ruim faz com que meu cérebro fique pior ainda, e eu vivo nesse looping. E tu sair desse looping e tu poder entrar num ciclo de sucesso que tu começa a criar esse lastro de pequenas vitórias, e essas pequenas vitórias te motivam a ter novas vitórias. Tudo isso são aulas que estão lá dentro. Além dessas aulas, tem as aulas dos convidados do Sem Groselha. Tem vários convidados do Sem Groselha que estão lá. Tem aula lá com o Vitor Blasius, que fala sobre a verdadeira rebeldia, como a indústria do álcool manipula você e te faz ter uma visão diferente sobre o álcool e sobre como você talvez devesse encarar o álcool, mas não é um apelo para você parar de beber, é só conhecimento, assistam. Tem a aula do Vinícius Lorenzetti, que é Responda o Chamado, como é que é? O Chamado? A Jornada. A Jornada, que fala sobre a jornada do herói e esses chamados que recusamos todos os dias e como a vida é uma jornada. Cara, sei lá, é a aula mais foda, velho, de todas. Porra, puxei muita brasa, né? Mas, cara, é muito foda. Foi a aula que explodiu minha cabeça, mexeu muito comigo. Amanhã vai sair uma aula nova que é o verdadeiro biohacking com o nosso queridíssimo nutricionista muito foda, mais bombado do mundo, IR antes, falando sobre o verdadeiro biohacking. Não esse biohacking de meia tigela, que tu vê que a pessoa fala, não, use cúrcuma pra não sei o quê, mas a pessoa não dorme, velho. Tipo, ela dorme mal e quer usar cúrcuma pra ter mais atenção. Ela não faz atividade física, mas ela quer, sei lá, shot de limão pra correr melhor. Então, o IR vai dar um ponto de vista sobre toda essa nutrição e o verdadeiro biohacking pra que vocês entendam um pouco melhor como viver a vida de maneira mais conforme a sua biologia. Tem outras aulas também já gravadas pra sair. Muitos conteúdos especiais. Custa muito pouco. Façam parte, cliquem no link que tem aqui embaixo e em algum lugar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Galeríssima, queridos e queridos, querides e querides. Será que algum dia vai ter que falar assim? Todos e todes. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu tenho mais um último recado para dar para vocês, que é a respeito de vocês aproveitarem esse novembro maravilhoso, que estão rolando várias promoções lá no site da Minimo, que é essa camiseta que eu estou usando aqui. É uma camiseta básica, mas não é uma camiseta comum. Por que ela não é uma camiseta comum? Porque ela é feita com algodão egípcio, que é 4 vezes mais resistente que o algodão comum. Ele tem até uma certa elasticidade. E é uma camiseta muito durável, então ela não vai dar pipoquinha, ela não vai encolher, ela não vai desbotar, igual essas outras camisetas comuns aí que tu compra em qualquer lugar, que tu usa 1, 2 vezes e já estão uma merda. Essa aqui, ela dura tipo infinitamente, então é um investimento e vocês podem aproveitar que o site dele está cheio de promoção agora nesse Black November, e vocês podem usar também, vocês devem usar também, o cupom Sem Groselha, que vai dar ainda mais desconto pra vocês. Então tem vários modelos, são peças de vestuário masculino, tem cueca, tem calça, as calças são muito boas também, e tem as camisetas que são o amorzinho ali da casa, que todo mundo ama, todo mundo gosta. Vejo vocês muito em breve aí no grupo do Universo Cognitivo. Para quem já for fazer parte agora, já vai ter direto acesso aí ao Whats, ou em algum momento do futuro que vocês também vão fazer parte, ou num próximo encontro cognitivo, ou pode ser que nunca mais nos vejamos também, porque a vida é uma só, né? Que decisões vocês tomariam? Será que vocês entrariam no Universo Cognitivo hoje, se fosse o último dia da vida de vocês, para ver o que tem lá dentro e ver as aulas? Ou será que se vocês não entrarem, alguma coisa ruim vai acontecer, ou coisas boas vão acontecer, e se desdobrar em infinitos efeitos borboletas? Meu Deus, eu tô muito prolixo hoje, vamos encerrar logo, pô. Boa noite, galera, obrigado pela audiência, continuem lúcidos e nos vemos domingo com o Wesley de Lanogar. Eu esqueci de avisar, pô, domingo tem aslão, velho, domingo é o Wesley, eu e o Wesley aqui, a gente vai ter corrido de manhã, o Wesley vai fazer 21 quilômetros em menos de 1h40, eu vou fazer os 5 quilômetros em menos de 25 minutos, e a gente vai trocar uma ideia aqui, vamos falar um pouco sobre a corrida, às 4 horas da tarde, e ele vai estar junto com o João Perini é o Fábio, né, o meu amigo comparsa de nariz, e vamos falar aí sobre psicologia, né? Eles têm uma clínica que em algum momento vai virar um instituto de pesquisa, e eles estão com um grande anúncio para fazer sábado, que é um grande anúncio, eu já tenho spoilers, e o papo vai ser louco, vai ser bom como sempre, eu amo o Weslão, vocês amam o Weslão, então nos vemos aí domingo, ou nos vemos em algum outro momento. Muito obrigado pela audiência, galera, boa noite, direto pra cama, luz amarela, todo mundo dormir, Um beijo no coração de vocês e continuem lúcidos. Sejam lúcidos.